Gestão Esportiva Station. Podcast sobre gestão esportiva, com temas e profissionais de áreas que impactam resultados esportivos. Com Milton Júnior, especialista em Direito e Gestão do Esporte.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa condução, bom trabalho, boa louça, boa audição. Sou Milton Júnior e nesse episódio do Gestão Esportiva Station falaremos das SAFs e o mercado de valores mobiliários. Para isso, trarei nesse episódio um resumo do parecer do colegiado da CVM emitido em 15 de agosto de 2023 sobre esse assunto e receberei para uma conversa a respeito Marcela Santa Rita de Oliveira, que além de amiga de longa data, é advogada especializada em mercado de capitais. Tudo bem com você, Marcela?
Oi, Milton. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão ouvindo.
Maravilha. Ótimo te receber aqui. Nesse episódio do podcast, especificamente, a ideia é tratar sobre esse parecer da Comissão de Valores Imobiliários, que é um parecer bem inédito, importante para o futebol brasileiro. É um parecer de orientação, o parecer de número 41, que tem a data de 21 de agosto de 2023, mas a gente sabe que ele foi discutido ali no dia 15. E esse parecer tem uma importância muito grande porque ele regula várias possibilidades que a lei da Sociedade Anônima do Futebol trouxe para que os clubes se utilizem de mecanismos de alavancagem financeira. E o parecer ele traz a visão da Comissão de Valores Imobiliários sobre esse assunto, que é uma coisa que ainda não tinha acontecido, e ele vai servir muito para estruturação das operações desses clubes que aderirem ao formato de SAF e tende a ser um marco regulatório, quase, embora seja um parecer de caráter orientativo. Vale esclarecer aí para você que está do outro lado ouvindo a gente nesse podcast que a Lei da Sociedade Anônima do Futebol, ela não obriga os clubes a terem capital aberto ou capital fechado. Ela deixa essa escolha do formato societário para cada SAF fazer a sua escolha. Então, hoje, no futebol brasileiro, a gente já tem SAFs de capital completamente fechado, como é o caso do Grupo Red Bull. A gente tem SAFs que controlam 90% de clubes, como é o caso do Cruzeiro, com o Ronaldo, como é o caso do Botafogo, onde os clubes conservaram apenas 10% aí do controle, que lhes dá direito de continuarem determinando coisas mais relacionadas à tradição do clube, como cor, marca, uniforme, esses aspectos que são relacionados à identidade que o clube formou ao longo do tempo. Então, Marcela, para a gente abrir esse papo aqui, eu queria aproveitar um conceito que o próprio parecer trouxe e depois a gente falar um pouquinho sobre isso. O conceito aqui, no caso, é o seguinte, ele fala que a Sociedade Anônima do Futebol é a companhia cuja atividade principal consiste na prática do futebol feminino e masculino em competições profissionais, sendo regida primariamente pela lei da SAF e naquilo que for omissa pela lei 6.004 de 76, que é a lei das sociedades por ações. E depois, ele ainda fala que a SAF traz mecanismos para estimular o desenvolvimento da atividade econômica ligada ao futebol por meio de sociedades empresárias, sendo que é justamente essa abordagem empresarial que será capaz de permitir que a indústria do futebol tenha acesso à possibilidade de se financiar por meio do mercado de capitais, desde que realizadas as adequações legais e regulatórias necessárias e observadas as exigências aplicáveis. E acho que aqui está o ponto principal. Esse parecer ele vem para nos auxiliar a entender como são essas possibilidades das sociedades anônimas do futebol se financiarem por meio de produtos financeiros. E aí eu começaria te perguntando o seguinte, esses pareceres da Comissão de Valores Imobiliários, como que eles são recebidos no mercado, você que tem tanta prática, Mar?
Então, a lei que lá atrás estabeleceu as SAFs, ela deve indicar quais são os pontos que, trazidos ali na lei, dependem de uma regulamentação específica, né? Muitas leis trazem ali uma regulamentação genérica e depois fazem remissão ou fazem uma menção a uma regulamentação específica pelos órgãos responsáveis por aquele tipo de regulamentação. Vamos dar um exemplo fora do futebol. Alguma lei ligada aqui à saúde vai trazer que a Anvisa vai regulamentar essa lei no futuro e vai trazer ali os dispositivos concernentes à forma de aplicação daquela lei. Nesse caso aqui, quando a gente fala de acesso ao mercado, a entidade responsável é a CVM. Nesse primeiro momento, o que a gente vê a CVM fazendo é trazendo um parecer orientativo que interpreta a lei que dispõe sobre a SAF e traz ali direcionamentos gerais para que o mercado se oriente na forma de estabelecer a sua atuação. Então, aqui a gente não tem nenhuma imposição da CVM, mas sim uma orientação geral na forma de como agir no caso concreto, né, diante ali talvez de uma dúvida ou de uma possibilidade de dupla interpretação da lei que dispõe sobre a SAF.
Uma coisa que me chamou a atenção no parecer, no capítulo 3º dele, no item 3 dele, quando ele fala que a SAF pode emitir ação do tipo A, que depois, mais adiante, ele esclarece que a SAF posteriormente pode converter essa ação do tipo A em tipo B ou preferenciais, como ele nominou aqui. Como que, para o público leigo que está nos ouvindo, a gente poderia dizer que funcionam essas classes de ações, Má?
Vamos lá. A gente realmente hoje tem ali, até dando um passo atrás, voltando, não falando especificamente da ação, mas da formação das sociedades empresariais, né? Você pode ter sociedades por ações, sociedades limitadas, né? E outros tipos de sociedade. E o que vai determinar a escolha aqui é o tipo de responsabilidade imputada a quem está por trás da colocação do capital ali. Então, numa sociedade limitada, eu tenho uma limitação dessa responsabilidade com base no capital aportado. A lei de sociedade por ações, ela já traz outro tipo de responsabilização também limitada a esse aporte de capital, mas ela também traz algumas obrigações públicas que devem ser observadas pelas sociedades que são estabelecidas sobre forma de sociedade por ações. E aí eu posso ter sociedade por ações fechada ou sociedade por ações abertas. A lei, ela traz ali essas duas possibilidades, e aí a CVM veio disciplinando e colocando possibilidade de você ter uma categoria A, uma categoria B, enfim, são categorias ali dentro, mas eu acho que essas categorias hoje, elas vão ser determinadas conforme a evolução da escolha do modelo societário, né? Num primeiro momento, o que é mais comum aqui, um primeiro momento que se escolha uma SA fechada, que aí você não tem escolha de A, B ou ações preferenciais, e depois você, na abertura desse capital, você escolhe por um modelo A, um modelo B, ações preferenciais, ações ali ordinárias, né, numa forma geral. Para a gente explicar um pouquinho ali nessa evolução, né, o que seria ali um A, um B, um preferencial, eu acho que vai do tipo de direito de decisão que a pessoa vai ter dentro dessa sociedade. Então, ela pode evoluir, ter uma pessoa que não tem nenhum tipo de decisão nessa sociedade, ela apenas recebe os resultados financeiros oferidos por essa sociedade, ou além de receber o resultado financeiro, ela também tem direito de voto e determinar ali o futuro dessa sociedade. Quando a gente fala de uma sociedade com um propósito específico aqui, seja gerir ali, como você falou lá no comecinho, né, futebol feminino, masculino e assim por diante, eu creio que você tem que ter pessoas especializadas e que entendam muito racionalmente, né, não tão emocionalmente quanto o futuro dessa sociedade. Quando você abre esse direito de decisão para muitas pessoas, esse voto plural, ele começa a ficar complicado na gestão dos negócios. Então, eu imagino que a tendência aqui é que as sociedades, elas distribuam o resultado, mas não permitam que todos aqueles que tenham ações decidam sobre o futuro da sociedade. Isso fique na mão realmente ali dos gestores especializados.
Estava até dando uma olhada aqui no parecer. Em determinado momento ele fala, a SAF poderá ostentar apenas uma espécie de ação ordinária, a de classe A, caso todas as ações ordinárias sejam subscritas pelo clube ou pela pessoa jurídica original, e as demais ações de emissão da SAF sejam eventualmente de classe preferencial. Aí ele ainda coloca que destaca-se que as ações preferenciais sem direito a voto não podem ultrapassar 50% do total de ações emitidas. E eu acho que aqui ele vai bem de encontro com o que você falou, que em algum momento essa SAF lance ações ao mercado, mas limite parte delas a essa ação que não há poder de gestão, apenas poder de fiscalização e acompanhamento, e sirvam basicamente para investimento, né? Quem se interessa em investir e não em controlar a parte da operação que é resultante de um IPO secundário, eu diria, né? Porque talvez num primeiro momento um grande controlador com poder de decisão venha e aí num segundo momento seja aberto ao público em geral. Imagino que talvez seja uma estrutura que possamos entender como viável no médio prazo.
Sim. Trazendo ali para o caso concreto que você já colocou no comecinho de algumas SAFs que hoje já estão vigentes, se você olhar, a classe com direito a voto seria aquela classe que ficaria hoje na mão do clube, né? Então, que você disse ali que o clube escolhe o uniforme ou tem algum direcionamento estratégico em relação às ações voltadas ao futebol que estão sendo decididas. Então, essas ações classe A com direito a voto ficariam ali na mão do clube. E as preferenciais são aquelas que poderiam ser abertas ao público, trazendo um capital de fora ou até abrindo o capital desse primeiro investidor que colocou dinheiro ali nessa SAF, né, para fomentar e transformar ali aquele momento inicial do clube, mas sem trazer o direito decisório para essa pessoa que entrou com o famoso equity, né? Esse capital aqui no mercado a gente chama de equity, então quem entrou com equity, ou seja, quem tem uma ação de direito ali de capital naquela companhia, ela não tem direito a voto, ela só recebe os resultados financeiros gerados via distribuição de dividendos, por exemplo.
Eu imagino que, assim, dentro de um mercado mais amadurecido, os clubes provavelmente adotariam essa forma em que eles primeiro detêm o controle total e aí eles, mantendo esse controle, vão abrindo parte do capital para fins de investimento. Agora, no Brasil, por enquanto, a gente tem uma situação bem sui generis, eu diria, porque eu vou te dar um exemplo. Os clubes que têm mais receita, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Corinthians, nenhum desses ainda adotou o modelo de SAF. O primeiro a fazer isso, desses que estão no topo da cadeia de receita, talvez tenha sido o Vasco da Gama. O Vasco da Gama adotou um modelo que também foi adotado por Bahia, por Botafogo, que é já constituir a SAF entregando o controle da gestão para um grupo profissionalizado. Então, no caso do Bahia, o negócio da SAF deles foi com o grupo City, que tem o Manchester City e tem outros clubes no mundo. É um grupo muito eficiente na gestão de clubes. No caso do Botafogo, nós temos a Eagle Holding, do John Textor, que, entre outros clubes, administra o Lyon, por exemplo. No caso do Vasco da Gama, a 777 Partners. Então, a gente está vendo um modelo de negócio onde a SAF já surge com o controle de gestão entregue a um especialista, vamos dizer assim. E aí, imagino eu que nesses casos, a gente até bateu um papo aqui no backstage antes do episódio começar, seja possível então imaginar que em algum momento esses investidores que aportaram para ter o controle agora vislumbrem no futuro abrir parte do capital para o negócio crescer, para ter retorno. O que você acha que a gente tem no horizonte?
Esse é um paralelo que a gente faz ali quando a gente olha, né, para o mercado corporativo em geral. O natural é você pegar as empresas fechadas, menores, familiares, trazer um grupo com expertise corporativa, esse grupo desenvolve, usa sua expertise, traz governança, que talvez o foco apenas no futebol não tem, então traz uma governança corporativa para dentro do clube e com isso ele desenvolve uma atividade, começa a gerar mais valor, começa a gerar mais resultado, ele ganha ali um upside, ou seja, ele ganha ali entre a entrada dele e o momento de saída, no médio e longo prazo, ganha valor, e na hora da saída dele, ele ganha sim financeiramente muito mais do que no momento do aporte. É um movimento natural dentro das corporações que eu acredito que venha também acompanhando aqui esses investidores que hoje estão entrando, trazendo sua expertise lá de fora para os times locais aqui no Brasil. Em algum momento eles vão abrir ou vão querer capturar parte desse investimento que eles fizeram numa saída estratégica com abertura de capital. E a própria lei da SAF e essa orientação da CVM, ela diz bastante sobre isso, né? Ela regula bastante como isso pode e deve acontecer no tempo.
No nosso mercado, o que a gente está observando é assim. Num primeiro momento, quem se abriu ao modelo de SAF? Clubes que tinham um perfil de endividamento mais complicado e uma capacidade de geração de receitas que não estava acompanhando o seu perfil de endividamento, o crescimento de endividamento. Esses clubes, justamente por estarem num momento histórico que não tem capacidade de reinvestir para crescer, optaram por esse modelo em que abriram mão da gestão em prol de grupos especializados que chegaram com força de capital para investir. E temos outros clubes que estão nessa situação, mas que têm um potencial de geração de receita muito grande. Eu diria que esses aí, eles estão num momento de decisão muito difícil. Vou dar dois exemplos que são bem claros, que são Corinthians e São Paulo. São clubes com potencial de receita gigantesco. Na casa, o São Paulo, de R$500 milhão de reais por ano. O Corinthians mais. O Corinthians fatura aí um pouco mais. Só que são clubes que têm um endividamento geral que já estão na casa de R$1 bilhão. Para eles, a decisão é mais difícil, porque como eles têm receita recorrente e têm uma receita anual muito grande, talvez seja mais difícil para eles escolherem entre esse modelo que os clubes Bahia, Botafogo, Cruzeiro já escolheram, ou escolher um modelo que se discute bastante, que ainda não aconteceu no futebol brasileiro, que é o clube constituir a sua SAF, ficar com 100% das ações e, ao invés de entregar o controle a um grupo especializado, oferecer apenas em IPO parte dessas ações para já ter direto uma injeção do investidor comum, porque aí ele conservaria poder de gestão, mas potencialmente teria um fluxo de investimentos bons. Qual é a dificuldade? Se eles não entregarem até lá, até a opção, uma certeza para o mercado de que eles estão sendo geridos com padrões legais de governança, provavelmente, quando eles oferecerem esse percentual pequeno de ações num eventual IPO, se se tornarem SAFs de capital aberto, eles não terão, talvez, a atenção de investidores que estão mais acostumados com bastante segurança, né? Então, eles, talvez, num primeiro momento, surfem a onda dos apaixonados que têm um dinheirinho para investir e falar, ah, vão investir no meu clube. Talvez não seja o ideal do ponto de vista profissional, né, se eles optarem por isso. Mas são clubes que a gente não sabe o que eles vão fazer. Tem dois, o Flamengo e o Palmeiras, que eles estão no melhor momento histórico deles em termos de gestão, porque eles estão com receita muito alta, superávit muito alto todo ano, então eles não estão dependendo de uma injeção de capital de terceiros nesse momento para as operações se manterem competitivas. Então esses é mais difícil ainda saber o que eles vão fazer, porque talvez eles nem se abram para a possibilidade de SAF. Agora, você olhando tudo isso de fora, Marcela, você acha que esses diversos modelos possíveis, quanto que as particularidades de cada equipe vão ser determinantes para as escolhas?
Olha, o que dá para dizer aqui, olhando só para a lei e para a interpretação da lei, né? Pelo que você me disse, a migração hoje do modelo atual, que deve ser de sociedades sem fins lucrativos ou de
uma associação civil sem fins lucrativos,
Exatamente, que provavelmente não pode emitir dívida por ser uma sociedade sem fins lucrativos, migrando para uma sociedade, para uma SAF, ela já traz ali alguns benefícios de acesso ao mercado de dívida, no mercado de capitais brasileiro, né? E uma coisa que você falou é verdade, se não tiver uma governança dentro dessas instituições, dificilmente elas vão, mesmo no modelo de SAF, ou seja, de sociedade anônima, elas vão conseguir captar recursos. Seria muito interessante para essa sociedade se migrarem para o modelo de SAF, mesmo que de capital fechado, detendo 100% das ações, né, como você disse que alguma delas hoje poderiam fazer, elas considerarem trazer um pouco de governança, e se elas têm essa geração de caixa, geração de recursos tão forte no tempo, olhar para uma geração de dívida em cima desses recursos. Então, hoje, a própria lei permite que essas SAFs entrem captando dívida como as sociedades anônimas fazem, né? Então, você tem ali um instrumento que a lei trouxe, que é exclusivo da SAF, que ela chama ali de debenture FC, né? Que faz PUT, que é uma debenture exclusivamente de uma SAF a ser emitida. Isso não exclui a possibilidade de que seja emitida uma debenture normal ou até um instrumento de securitização, um certificado, ou uma captação de dívida via um FIDIC, que são possibilidades de antecipação de fluxo futuro. Então, se você tem um fluxo futuro certo e você pode antecipar esse fluxo no tempo, via uma estrutura de securitização, é possível que você faça sendo ali cedente dessa estrutura, e quanto mais governança você tiver, mais conforto você passar para o investidor de que você vai cumprir com as suas obrigações de cedente, né, desse fluxo, e com a sua parte para que esse fluxo seja recebido no tempo, maior a chance de você conseguir colocar ele dentro de um instrumento financeiro, levantar recursos no momento atual, ou seja, num jargão ali de mercado, você alavanca o seu fluxo futuro, você traz ali recurso nesse momento com base no que você tem a receber ali no futuro, precificado a uma taxa de desconto, por exemplo. Então, isso pode ajudar esses clubes a resolver esse problema dessas dívidas que eles têm hoje, né? Equalizar as contas e aí começar uma gestão um pouco mais profissionalizada, olhando para o futuro, com uma gestão de caixa que, até num curto prazo, permita que ele vá abrindo ali, fazendo abertura de capital, um IPO e depois follow-on subsequentes, trazendo outros investidores, ou seja, trazendo dinheiro de terceiro. Acho que uma coisa que é interessante se colocar aqui para quem não é do mercado, a gente tem dois tipos de entrada de capital no negócio. A entrada via dívida, né, que geralmente é um custo fixo, e a entrada do equity, que não é um custo fixo, é o dinheiro mais caro, né? A gente diz no mercado que é o dinheiro mais caro que entra aqui dentro do negócio. Então, é para se ponderar quando se for fazer a decisão de que tipo de recurso eu quero entrando aqui na minha sociedade, se é esse equity, que é o dinheiro mais caro de longo prazo, né, que não exige talvez um retorno imediato de curto, mas no longo prazo vai ter que ser remunerado, ou uma dívida que você tem um prazo determinado, um valor certo a ser pago ali no tempo. E hoje você tem ali diversos instrumentos, inclusive um exclusivo trazido pela lei para que as SAFs se recorram ali no momento adequado para elas.
E Marcela, você comentou sobre essas possibilidades. A gente vê que a lei trouxe várias hipóteses, formas das SAFs se financiarem, né? E uma delas são fundos de investimento imobiliários. E aí o mercado, nesse ponto, vai apresentar uma situação bem peculiar, que é, alguns clubes têm ativos imobiliários para pensar em fundos imobiliários e alguns não têm. Daí já surge um diferencial competitivo, porque haverá clubes que têm mais caminhos que outros clubes, né? Alguns vão ter que se socorrer mais das debêntures, dos FIDICs, e outros poderão pensar em modelos diferentes, explorando seus ativos. O que você acha que pode ser mais interessante, pensando nesse custo do capital?
O que eu acho aqui, né? Quando você olha ali para uma atividade dentro de uma sociedade anônima com uma finalidade específica, ou seja, a gestão do futebol, gerir ativos imobiliários, por exemplo, não é a atividade fim. Então, quando você faz a desimobilização desses ativos, coloca isso dentro de um fundo com um gestor específico e traz esse dinheiro para dentro da sociedade, você consegue otimizar a utilização daquele capital no tempo, né? Vamos pensar aqui, quando a gente faz a equiparação a empresas, elas costumam fazer esse movimento de desimobilização, ou seja, passar os recursos ou para uma holding imobiliária ou para dentro de um fundo, firmar ali contratos de locação para utilização que contabilmente, né, eles podem depois ser lançados como despesa, ou seja, você pode ter ali vantagens até tributárias, né? Eu não vou falar aqui especificamente para nenhum tipo societário, mas geralmente é isso que acontece, e esse movimento de desimobilização, ele pode ser interessante. Assim como para as sociedades, hoje vamos falar de um clube que não tem um estádio, levantar um fundo imobiliário, captar recursos para destinar esses recursos para a construção, por exemplo, de um estádio próprio para a utilização daquele clube também pode ser uma saída viável. É. Vai depender, claro, do momento de mercado, mas também pode ser algo, né, uma utilização ali reversa, não de desimobilização, mas de ter ali um ativo, né, voltado para as atividades do clube com um compromisso de locação daquele estádio, que pode ser interessante também para alguns clubes que hoje não possuem um ativo imobiliário próprio.
Ah, muito bom. Eu acho que esse é um assunto que ainda eu vejo ser pouco discutido, sabe? Porque clube de futebol, a gente costuma dizer, ele conta com algo que quase nenhuma empresa conta, que é uma lealdade total dos seus adeptos, dos seus torcedores, né? Então, provavelmente, se ele investir em melhoria, em equipamento para receber bem, ele vai ter ocupação. E tendo ocupação, sempre haverá quem tem interesse em dotar esses espaços de áreas interessantes dentro, que possam ser exploradas comercialmente e gerar mais receita e gerar visitação fora de dia de jogo, que é uma coisa que ainda é um embriãozinho no Brasil, mas que fora é muito comum, né? Se você olhar para os grandes estádios do mundo, eles são lugares de grande fluxo de pessoas, não só em dias de jogos. E isso faz com que as atividades econômicas sejam viáveis dentro deles. Então você tem lá, sei lá, milhares e milhares de pessoas num dia de jogo, mas você tem, às vezes, 1 milhão de pessoas ou 2 num dia normal, em que as pessoas visitam os negócios que ali existem, e isso valoriza o ativo e faz com que cada vez mais seja outra fonte de receita boa, seja para a SAF, seja para o clube que se dispõe a fazer isso. Aqui no parecer, eu vi que eles se ocupam bastante também da securitização. Você poderia explicar um pouquinho para a gente sobre securitização?
Claro, é exatamente o ponto de ter um fluxo futuro, né? Então, por exemplo, você tem ali, eu vou imaginar que os clubes, eles têm o direito de transmissão, por exemplo, das suas partidas, né? E você sabe que todos os anos ele vai ter esse direito vindo de alguma entidade que vai comprar o direito, às vezes compram por 3, 4, 5 anos o direito de transmissão das partidas daquele clube. Então, quando eu tenho esse fluxo ou determinado ou até às vezes indeterminado, eu consigo antecipar ele no tempo. E eu antecipo ele via uma estrutura de securitização. Então, o FIDIC é uma estrutura, por exemplo, de securitização, é um fundo que compra direitos creditórios, ou seja, o direito de transmissão é um direito creditório. O fundo pode comprar esse direito, ou seja, o fundo recebe esse direito ao invés do clube, mas ele antecipa no dia zero, aqui no dia da captação de recursos, ele antecipa e ele compra esses direitos nos próximos 5 anos do clube. Ou seja, ele vai fazer entrar um fluxo ali, vamos dizer que esse fluxo seria de 100 milhões por ano. Durante 5 anos, ele tem um fluxo de 500 milhões, um valor descontado, porque eu vou ter que remunerar o investidor que está entrando e está antecipando esse valor, mas no D0 ele recebe por esses 500 milhões, não sei, 450 milhões aqui, hoje, né? E aí, conforme esse dinheiro vai entrando no tempo, ele vai pagando esse investidor. É uma forma de antecipar os recursos que ele tem direito a receber, né? E utilizar esse recurso hoje, como você bem disse, ele, às vezes ele está com uma dívida muito cara ou está com um endividamento fora de controle, ele antecipa esses recursos, dá uma saneada nos recursos financeiros deles, nas dívidas deles momentaneamente, e aí consegue captar recursos via uma emissão de dívida própria, né? Uma debenture, por exemplo, no futuro, a uma taxa mais barata. Então, são estruturas que eu acho que podem ser muito bem utilizadas, se estruturadas corretamente.
Uhum. Acho que nesse momento a gente vive algo muito interessante em relação a isso, que é a tentativa de formação da Liga Brasileira, mas que atualmente se converteu em 2 blocos de negociação de direitos aí, que é a Libra, que tem hoje os maiores clubes com ela momentaneamente, pode-se dizer assim, que estão voltados a aderir a ela. E do outro lado tem a Liga Forte Futebol, que tem clubes, alguns grandes também, mas não a maioria, e clubes mais de Série B e tal, e está sendo uma grande discussão, porque justamente o que elas propõem, através dos seus fundos de investimento, né, o Mubadala no caso da Libra, e Serengeti no caso da Liga Forte Futebol, que estão se dispondo a antecipar receita de 20% dos próximos 50 anos de direitos de transmissão. E aí os clubes estão doidos por esse valor do dia zero. Na verdade, é o que está movimentando esse mercado. A gente tem raros casos de clubes que migram de uma opção para outra até o momento, mas é um jogo que está sendo jogado, e o que eu acho curioso em relação ao nosso papo aqui, ele está sendo jogado num momento em que muitos poucos clubes já adotaram o modelo de SAF e teoricamente teriam um melhor pessoal capacitado para analisar essas opções. Então, o que eu estou vendo assim, nesse momento é que a inteligência desses investidores que estão com o Badala e Serengeti, no caso da Liga Forte Futebol, é exatamente se antecipar essa estruturação dos clubes aqui para tentar obter, por um tempo longo, um percentual do direito de transmissão por um valor provavelmente menor do que o que seria negociado depois que esses clubes todos se estruturarem e começarem a utilizar esses modelos de negócio que a gente está discutindo, que o parecer traz. Então, eu acho que vem muita coisa interessante por aí. Uma coisa que a gente costuma dizer, Mar, que está acontecendo, é que é um problema, é que a Liga, ela está falando muito em aporte de recursos, em quanto se recebe em dia zero, e está se falando muito pouco no modelo de negócio que vai tornar a Liga Brasileira mais atrativa e rentável do que ela é hoje. Né? Hoje, sob a administração da CBF, basicamente, a gente tem uma concentração de riqueza muito grande na CBF e os clubes que são as grandes estrelas desse jogo, eles sofrem muito para fechar suas contas. E a tendência seria que se existisse uma liga com eles todos unidos, o que até o momento não parece ser o caso, o valor do negócio melhoraria, mas para isso eles teriam que criar condições para isso, né? Melhorar a governança, melhorar a transparência, fazer tudo o que seja possível para atrair gente séria para o negócio, que a gente está vendo que ainda engatinha. Aqui, quando ele fala da securitização, eu fiquei muito feliz de ler aqui no parecer sobre suitability. para exigir dos players aí que se utilizarem desses produtos, dessas formas de refinanciamento, transparência para com os torcedores, justamente para tentar tirar um pouco da mesa do investidor pequeno, a questão emocional e propiciar para as pessoas uma quantidade de informação suficiente para que a decisão seja mais racional e menos emocionada, vamos dizer assim. Como você viu essa parte do parecer em que ele fala sobre a necessidade de divulgação de informações de contexto nas ofertas?
É, então, isso, na verdade, já é algo que é uma obrigação de todas as instituições intermediárias que fazem essa colocação desses produtos que são o resultado dessa securitização. Então, você faz ali um suitability para entender quem que é o público-alvo daquele investimento, independente de torcedor de qual time ele é, ele precisa ser tratado de forma igualitária e precisa ter critérios objetivos de precificação e de escolha, principalmente de escolha, para saber se ele é um público-alvo ou não para aquele instrumento financeiro que está sendo ofertado a ele. Então, o próprio parecer, ele traz a possibilidade, eu acho que no finalzinho do parecer, ele fala sobre tokenização também, né?
Uhum.
Hoje, se você faz um instrumento financeiro, você pode vender ele via certificado, via uma debênture, via um valor que fica lá custodiado, né, em um balcão, uma bolsa, CETIP, B3, enfim. Ou você pode fazer ele via token, né, que ele é um pedacinho representativo do todo, vamos colocar dessa forma. Que é algo que é muito novo para o mercado, mas eu acho que vem ali uma geração nova agora que entende muito bem desses instrumentos financeiros e tech, né, que vão trazer um pouco mais de tecnologia para hoje os investimentos financeiros, né. Então, você pode tokenizar esse investimento e oferecer ele via token, ou você pode oferecer ele para um investidor via uma TVM mesmo, um título e valor imobiliário. O token também é um título e valor imobiliário, mas eu acho que ele é algo com uma garantia de um blockchain por trás, tem toda uma segurança atrelada a ele. O ponto aqui é que a escolha desse investidor, é o que você disse, ela não pode ser emocional, ela precisa ser racional e com base no perfil de investimento que esse investidor pode ou não aplicar. A CVM traz regras bem específicas em relação a isso, né? Seja por conta do ativo que está sendo ofertado, seja, eu vou chamar de capacidade financeira aqui de quem está fazendo investimento, né? Então, ela separa ali em público geral, investidores qualificados e investidores profissionais. Os investidores profissionais são aqueles que têm mais de 10 milhões aplicados, então geralmente são ou privates ou investidores institucionais, né, as assets, os fundos de investimento. Você tem os qualificados, que são aqueles que têm mais de 1 milhão aplicados, e você tem o público em geral, que são aqueles que entram na categoria de menos de 1 milhão aplicado, e aí qualquer pessoa, o varejo em geral, né, pode ser abordado. Então, para cada tipo de investimento, né, você vai ter um público-alvo específico. Acho que é sobre isso que a CVM quis deixar claro ali, que não são, dependendo do valor imobiliário que você levar, não é qualquer torcedor que vai poder adquirir o ativo que está sendo ofertado ali pela SAF.
Nessa parte no tocante aos tokens aqui, me chamou a atenção que ela fala assim, o token não estará sujeito à deliberação da CVM, exceto se ele tiver características que tornem ele passível de ser regulado pela CVM. E aí eu não entendi muito bem, assim, eu como leigo não entendi muito bem como que ele faria essa diferenciação.
É exatamente o lastro, vamos dizer assim, o lastro que gerou a criação daquele token. Se for um valor mobiliário, ele é passível de regulamentação pela CVM. Então, se eu tokenizar aqui uma cota de fundo imobiliário, ela é passível de regulamentação pela CVM conforme as regras de fundos imobiliários. Se for um fan token ou se for um distintivo, não sei, algo, né?
Colecionado, que não é algo assim, valor... aí não.
Isso. Aí não está sujeito à regulamentação da CVM.
Legal. Aqui também, no finalzinho do parecer, ele fala da necessidade de comunicação ao mercado de fatos relevantes. Eu queria entender agora, não especificamente em relação à SAF, em relação ao mercado em geral.
Esses comunicados, eles são geralmente feitos principalmente por companhias, sociedades de capital aberto, para informar os investidores sobre, realmente, o nome já diz, né, fatos relevantes que possam, de alguma forma, interferir ali ou gerar mais ou menos, impactar a geração de caixa ou os negócios da companhia, né? Aqui, eu acho que quando você fala de companhias que fazem, às vezes, negociações bilaterais, como aqui no caso dos clubes, né, que estão ali negociando, às vezes, um jogador, e toda essa negociação é feita de uma forma bem sigilosa, até para não levantar concorrência ou para que o negócio tenha ali as condições mais favoráveis às duas partes. Uma vez fechado esse negócio, ele precisa ser, logo que fechado, divulgado ao mercado, né? Ele não pode ser mantido ali em sigilo por muito tempo, principalmente se ela tiver as ações sendo negociadas, porque isso é algo que pode interferir no valor de negociação dessas ações, né? Então, as companhias corporativas, o que elas geralmente fazem é, após o fechamento do mercado, circular e publicar esses fatos relevantes nos seus sites, né? Todas essas companhias, ela tem a figura ali de um diretor de relação com investidores, né? Que isso é um cargo, é uma pessoa que se comunica com o mercado e é responsável por passar essas informações aqui para o mercado. Uma vez que uma SAF abra capital, entendo aqui que a CVM diz que ela vai ter que seguir esse mesmo rito de divulgação das informações que forem relevantes, né, para o mercado, e que ela tenha essa figura que converse também com o mercado e que passe essas informações. Imagine que ela tenha ali um capital aberto em bolsa, ela faz uma negociação estratégica ali de um jogador e não dá ampla publicidade disso. Pessoas que tiverem o conhecimento antecipado dessa informação talvez façam negociações das ações se valendo dessa informação, o que é extremamente vedado aqui, inclusive pode configurar um crime ou uma infração perante a CVM ali de negociação com informações privilegiadas. É, então, eu acho que ela está trazendo aqui para as SAFs é a mesma obrigação que ela traz para todas as empresas corporativas aqui, principalmente de capital aberto, para que deem ampla divulgação de informações ao mercado.
Aí, você me falando isso, me leva aqui um outro ponto que eu acho que vale a pena o seu olhar sobre ele, a gente conhecer o seu olhar, porque no futebol isso tudo é meio novo, sabe? Mesmo na questão aí da formação da liga, além dos investidores, né? A gente tem o Mubadala, a gente tem a Serengeti, a gente teve também a entrada nesse jogo, vamos dizer assim, das operadoras, né? Então a gente tem XP, a gente tem BTG Pactual. E aí eu queria te perguntar, não especificamente sobre elas, sobre cada uma não, mas sobre a importância desses novos players nessa regulação do mercado. Porque pelo que a gente está vendo nesse papo, o nível de especialização vai ter que aumentar muito para que justamente você utilize todo o potencial que a lei trouxe ao prever esses produtos para investimentos e alavancagem de recursos. Como você vê a importância da chegada desses novos players no futebol, que são essas empresas que conhecem do assunto intermediação de investimentos e vêm para somar, para fazer isso ser mais eficaz?
Olha, eu tendo a entender aqui que é benéfico, porque eles trazem uma visão mais profissional, porque eles entendem e escutam os investidores todos os dias, então eles vão trazer essa visão do que o investidor considera como importante para realizar um investimento financeiro nessa SAF, ou seja, para trazer o dinheiro para dentro dessa SAF, eles vão trazer essa visão dos investidores para dentro, e aí vai caber a SAF aderir ou não ao que está sendo requisitado pelos investidores. O que geralmente a primeira coisa que os investidores pedem é governança, né? Então é uma estrutura de governança, de tomada de decisão colegiada e que seja conhecida ali, ou se não for colegiada, seja minimamente compartilhada, né, para que não fique na cabeça de apenas uma pessoa a decisão que está sendo tomada, porque isso leva muito a empresa para o lado de uma empresa familiar, de uma empresa de dono, né? E aqui a gente já está falando de uma empresa que vai acessar mercado, que tem que ter ali critérios claros de tomada de decisão. E outra coisa é uma rigidez nas suas contas, né? Ou seja, não pode ter um endividamento totalmente descontrolado, tem que ter algo ali sob controle para que tenha uma capacidade de pagamento no tempo ou de geração de caixa, né? Porque é isso que o investidor vai olhar, tanto o de dívida quanto o de equity, é a capacidade de gerar caixa ali no tempo. Então, eu acho que essas SAFs vão ter que se preparar para que isso ocorra. E aí, ouvindo esses players, né, tanto os fundos de investimento, esses investidores que você citou, que são investidores que já estão fazendo isso há anos em diversos outros setores, né? Quando você cita esses nomes, eu vejo que eles já fazem investimentos em outros setores e estão trazendo uma visão de outros setores para dentro agora do futebol nacional, e esses bancos que você citou também já estão distribuindo títulos e valores imobiliários, né, de outros tipos de companhia, vão trazer essa visão também para as SAFs. Eu vejo isso tudo como positivo, e aí vai caber a cada uma das SAFs avaliar o que, que se atém ali ao momento dela, né? Mas acho que no longo prazo, se elas quiserem acesso a esse recurso de terceiro, aqui principalmente de investidores de mercado, elas vão ter que se adequar aos pedidos que são feitos por esses investidores.
Demais, mano. Caminhando aqui para o encerramento nosso, eu gostaria de registrar o que, que consta aqui das considerações finais do parecer, porque uma preocupação que eu tive aqui, pensando no modelo desse episódio, foi ele não ficar muito literal, para não ficar chato para quem ouve, né? E assim foi melhor a gente bater esse papo de forma mais aberta. Mas aqui nas considerações finais, eu gostei bastante da forma que foi colocado e queria passar para o nosso ouvinte. A lei da SAF tem potencial para criar um conjunto de novas demandas e ofertas de produtos relacionados à atividade futebolística, no âmbito do mercado de capitais, não exploradas ou imaginadas até a sua concepção. Por isso, a CVM edita o parecer de orientação com o propósito de oferecer certas orientações iniciais aos agentes em geral. Paralelamente, a CVM, como de costume, continuará a estudar não apenas experiências realizadas no país, como situações envolvendo outros mercados, de modo a intensificar sua compreensão sobre a matéria e, se vier a entender necessário, emitir novas manifestações ou até mesmo propor regulação específica para emissores do novo mercado do futebol, observado o âmbito de suas competências. Eu achei esse encerramento algo bem generoso assim, da CVM. Ela se mostra preocupada com um novo mercado, se mostra colaborativa para ajudar esse mercado a entender como ela vê as questões e aberta ao aprendizado, porque como é tudo novo, muita coisa vai acontecer que vai trazer novas formas melhores de enxergar certos pontos. O que você achou do parecer em geral, Márcia, diria, para a gente caminhar para o encerramento?
Olha, como forma de balizamento ali interpretativo da lei, eu acho excelente que se tenha essa manifestação, porque não é sempre que se tem uma manifestação da CVM, né? Nesse sentido. Então, quando você tem uma dúvida ali, você se recorre do parecer e já tem aqui uma orientação do regulador do mercado, no sentido de que caminho tomar ou de que decisão tomar para ter uma aderência aqui ao que o regulador vai exigir no caso de um julgamento, por exemplo, daquela atitude no futuro. Então, eu vejo com muito bons olhos o fato da CVM ter se manifestado aqui e, assim, conhecendo um pouco do mercado, foi uma manifestação que veio bem rápida, se considerada aqui, né, a evolução do tema. Às vezes, você não tem um parecer de orientação, assim, tão rápido em relação a outros temas. Então, eu acho que o tema aqui deve ter condições regulatórias e pelo menos não ter barreiras, né, para avançar de uma forma bem rápida no mercado local, e ele vai agora só depender dos agentes interessados no assunto em dar o melhor encaminhamento ali conforme as suas necessidades e os seus interesses.
Maravilha. Marcela, queria agradecer demais seu tempo, sua dedicação aqui de estar aqui comigo gravando esse episódio. Fiz você ler esse parecer e se inteirar sobre tudo isso para poder me dar sua visão de especialista aqui, você que está no mercado há tanto tempo. Bom, só te agradecer mesmo e deixar aberto para suas considerações finais.
Eu que agradeço aqui a oportunidade, eu fico à disposição aqui, caso queira conversar aqui sobre o assunto, um assunto que eu adoro aqui do mercado de capitais, então eu fico inteiramente à disposição.
Maravilha, obrigado. Também queria agradecer a você que esteve conosco até esse momento do episódio. Eu sei que hoje foi um episódio de um assunto bem denso, mas dentro da proposta do Gestão Esportiva Station, que é trazer os assuntos dessa área de gestão esportiva, não dava para tomar conhecimento desse parecer da CVM e não tentar trazer informação de qualidade para vocês. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.
Gestão Esportiva Station é um podcast independente. Produção e apresentação por Milton Júnior, especialista em Direito e Gestão do Esporte. Vinheta, edição e sonorização, Drica Sanches. Siga o Gestão Esportiva Station em todas as plataformas de podcast e nas redes sociais. Threads e Instagram, @ge.station. Você ouviu Gestão Esportiva Station. Podcast sobre gestão esportiva, com temas e profissionais de áreas que impactam resultados esportivos. Com Milton Júnior.